Boa tarde a todos, caros colegas. Vamos iniciar então a nossa reunião de hoje, que tem, como sabemos, uma ordem de trabalhos muito extensa, com temas vários, e a primeira parte da nossa ordem de trabalhos tem por objeto um conjunto de audições na fase de debate da especialidade da proposta de lei 265-12 do Governo, que procede à quarta alteração à lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso. Nós decidimos ouvir nesta fase de especialidade a Associação Nacional de Freguesias, a Associação Nacional de Municípios e a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares. Foram as três entidades que iremos ouvir neste debate de especialidade. Dou as boas-vindas ao Sr. Presidente e aos Srs. Vice-Presidentes da Associação Nacional de Freguesias, que mais uma vez estão connosco e, tal como disse quando foi do debate orçamental, certamente haveria temas que os trariam cá novamente, e é sempre um gosto termos o contributo dos representantes destas autarquias mais próximas dos cidadãos. Sr. Presidente, tem a palavra para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, justificar a aceitação do convite para aqui estarmos hoje por parte da ANAFRE. Para nós custa-nos sempre muito, pelo respeito que temos para com esta casa e para com esta comissão e também para com a comissão do poder local, custa-nos muito declinar sempre qualquer convite que nos formulam para audição em sede de especialidade. Ora, o tema que está obviamente em cima da mesa, esta quarta alteração da lei dos compromissos e pagamentos em atraso, materialmente pouco tem a ver, esta alteração em si, pouco tem a ver com a realidade das freguesias. O que não queríamos era desaproveitar a oportunidade para vos trazer algumas preocupações sobre o tema em geral da lei dos compromissos e pagamentos em atraso e também, como disse, pelo facto de não querermos declinar qualquer convite e, portanto, vamos também, por isso mesmo, ser breves. Ora, aquilo que se pretende regular com esta lei, e não pretendendo entrar na discussão de mérito do objeto de regulação em face à autonomia do poder local, portanto, não entrando nessa discussão, que já teve o seu momento quando da primeira criação da própria lei, é um facto é que este objeto e as situações que se pretendem regular ou controlar por via desta lei, pouco, remotamente ou virtualmente, como nós, a expressão que utilizamos no nosso parecer, tem a ver com a vida quotidiana das freguesias, sobretudo em primeiro lugar porque o endividamento está remotamente vedado às freguesias. A lei aquilo que prevê é um endividamento de tesouraria de curto prazo, perfeitamente enquadrável, com critérios espartanos muito, muito apertados e, portanto, aquilo que se possa querer controlar são apenas situações patológicas que, por serem elas mesmo patológicas, a própria lei não as iria conseguir controlar e fazer salientar. E, por isso, nós entendemos que, tal como o POCAL tem regimes diferenciados em função dos montantes que estão envolvidos na dimensão dos orçamentos das 3.091 freguesias do país, também esta lei, e lá está, ficou a ressalva de não estarmos a discutir o mérito deste controlo face à autonomia do poder local, mas também esta lei poderia ter escalonados regimes simplificados que pudessem estar mais adequados à realidade das freguesias. Elas, para a esmagadora maioria das freguesias e para as que têm uma dimensão reduzida no que diz respeito ao montante do seu fundo de financiamento de freguesias e à sua dimensão de quadros de pessoal, ela impõe as mesmas obrigações formais que a qualquer uma das suas congéneres freguesias ou até as obrigações formais que se impõem aos municípios. E, portanto, aquilo que nós deixávamos aqui era este apelo. Percebemos que, porventura, não é em sede desta quarta alteração que isto vai resolver, mas queríamos que os senhores deputados tivessem noção de que, considerando que existe um regime contabilístico simplificado a que a maioria, a esmagadora maioria das freguesias estão submetidas, considerando que existe escassez de recursos humanos e técnicos, e sobretudo recursos humanos técnicos nas freguesias, considerando que o custo da implementação de determinadas medidas formais tem um custo de utilização de metodologias, de sistemas de informação, que não estão acessíveis às freguesias que têm fundos de financiamento anuais na ordem dos 30 mil, 40 mil euros que existem, e são muitos. E, portanto, tendo em conta esta realidade, aquilo que nós propomos, e na última página do nosso parecer está uma proposta de regime simplificado, mas obviamente é uma proposta para a abertura de diálogo, portanto, com certeza que poderá ser revisto com os senhores deputados noutra realidade, mas, portanto, onde existe já uma delimitação técnica no plano oficial de contas das autarquias locais para a essência de contabilidade simplificada, também possa haver um regime ao nível da lei dos compromissos e pagamentos sem atrasos, também ele simplificado, no que diz respeito, por exemplo, à assunção de compromissos plurianuais que possam resultar de ausência da obrigação da autorização prévia para esses compromissos, quando resultam de projetos ou de ações que já estão nas grandes opções do plano que são aprovadas anualmente, e quando existem encargos que não excedem, por exemplo, os 25 mil euros que nós propomos em cada um dos anos económicos da sua contratação. Mas este é um pequeno exemplo, poderíamos passar em revista toda a lei dos compromissos e pagamentos em atrasos e encontrar aspectos formais que poderiam ser simplificados e adequados à realidade da esmagadora maioria das freguesias, e, portanto, era esta a mensagem, Sr. Presidente, que hoje vos trazíamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar então à fase do debate. Até dada a natureza da intervenção do Sr. Presidente da ANAFRE, estariam de acordo que as intervenções fossem sequenciais, com resposta em conjunto, em vez de resposta individualizada? Nós não tínhamos... Estão todos de acordo? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, uma nota só. Dizer que estou de acordo com essa metodologia por motivos de trabalhos parlamentares. Não poderei ficar no resto da reunião, por isso não é por discordância da metodologia, mas sim por tendo ouvido a opinião inicial, ter estado de acordo com as considerações, mas por outros trabalhos não poderei estar presente no resto da reunião, por isso justificar também esta ausência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, iríamos dar a palavra sequencialmente aos vários grupos. Nós tínhamos acertado uma ronda apenas. Se houver alguma questão que resulte dos esclarecimentos prestados, naturalmente há direito a uma segunda volta de uso de palavra, como é habitual. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Correia, não sei bem se está aqui afetado por alguma declaração de interesses, sendo também ilustre Presidente de Junta de Freguesia.
Não, estou aqui como deputado, obviamente. Embora que o legislador, se tivesse tido a experiência que eu, felizmente, tenho tido como autarca, não tinha cometido algumas incongruências e erros que estão veiculados ainda na lei e nunca foram suprimidas por nenhuma das alterações e revisões. Bom, começo por recordar que o Partido Socialista opôs-se desde o início e frontalmente à lei dos compromissos de pagamento sem atraso. Desde o início consideramos que esta lei é uma das maiores atrapalhadas deste governo, porque foi imposta contra todos os setores, contra a Associação Nacional de Municípios, contra os municípios, contra as administrações hospitalares, contra os dirigentes da administração pública, que chamaram a atenção do governo para os constrangimentos e as dificuldades que esta lei iria impor na gestão diária dessas entidades e desses organismos. Estiveram em causa matérias muito sensíveis para o trabalho das autarquias, como as refeições escolares, os transportes escolares, a conservação das vias rodoviárias. Os próprios administradores hospitalares vieram a chamar a atenção que estava em causa o próprio serviço. O Governo mostrou-se altamente insensível a estes alertas e estas chamadas de atenção e quis impor uma lei que deriva do preconceito ideológico que este Governo tem em relação à gestão autárquica, e o exemplo máximo daquilo que acabei de dizer são as sucessivas alterações e revisões à lei. São quatro alterações por força de lei, por decreto-lei e também em sedes do Orçamento de Estado. O Governo tem corrigido ou tentando atenuar o impacto negativo da lei dos compromissos e dos pagamentos sem atraso. É uma lei que reduz a gestão orçamental à mera gestão de tesouraria e reduz os presentes câmaras, autarcas e os administradores a adjuntos de tesouraria. Isto são palavras usadas, não são da minha autoria, estou aqui a recordar algumas das expressões usadas por autarcas e administradores dirigentes da administração pública. O PS, na altura, fez uma proposta com cabeça, tronco e membros de alteração a esta lei dos compromissos, que vou evitar agora estar aqui a reproduzi-la, se calhar tem mais cabimento na audição à Associação Nacional de Municípios e à Associação dos Administradores Hospitalares, mas relativamente à ANAF, que representa a totalidade das freguesias, pelo menos as suas associadas, embora a esmagadora maioria não é atingida por esta lei, mas certamente algumas serão e, portanto, essas também merecem representação. O próprio parecer que a ANAF aqui nos traz para esta audição diz bem que não só esta lei continua a ser uma atrapalhada, tem uma principal fragilidade, é que continua com uma grande insensibilidade relativamente àquilo que é a gestão autárquica. Porque, e passo aqui a recordar, ou melhor, a reproduzir parte do parecer da Associação Nacional de Freguesias para esta audição, no artigo 6º, linha 1, número 1 da linha CE, ainda está prevista que a autorização prévia da Assembleia Municipal a quando da assunção de compromissos plurianuais por parte das freguesias. Ou seja, a lei ainda não foi capaz de esclarecer se, de facto, as freguesias e as juntas de freguesia têm que ter uma autorização prévia da Assembleia Municipal para assumir os seus compromissos plurianuais. É evidente que não tem que ter. Mas o Governo não foi capaz, por falta de sensibilidade, por falta de experiência autárquica do legislador, de, até nas sucessivas alterações, e o grupo parlamentar do PSD, do CDS, têm deputados que também são autarcas de freguesia, ou que já foram autarcas de freguesia, outros que por funções profissionais também estiveram e estão e prestam serviço a câmaras municipais, têm capacidade e têm informação suficiente para limpar a lei dos compromissos de pagamento sem atraso destas incongruências, destas impurezas que fragilizam muito a lei dos compromissos. E principalmente a gestão, porque uma autarca de freguesia, olhando para a lei, tem que pedir autorização à Assembleia Municipal para registar os seus compromissos plurianuais. Onde é que está aqui a autonomia administrativa e financeira das juntas de freguesia? Uma segunda chamada de atenção, no artigo 15º, que os dirigentes das entidades declarem os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro e que remetam, no caso das entidades da administração local, à Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Portanto, mais uma incongruência. Portanto, o Governo não aproveitou, nem a maioria conseguiu alertar o Governo para limpar também esta incongruência da lei. Portanto, e as propostas que são apresentadas pela Associação Nacional de Freguesias, que os compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, sejam submetidos à Assembleia de Freguesia, como tem que ser, com autorização prévia genérica, por exemplo, no âmbito das opções do plano e do orçamento, e, sobretudo, que a lei não propõe, e por isso é que foi importante ficasse a ANAF, para que ficasse bem patente, que a lei continua a não prever um regime simplificado para as juntas de freguesia. A lei dos compromissos de pagamentos sem atraso devia tratar de forma diferente duas autarquias que são dois patamares do poder local, que funcionam e têm quadros jurídicos diferentes, são as câmaras municipais e as juntas de freguesia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PSD, Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Sim, obrigado. Sr. Presidente, agradecer obviamente aos seus representantes da ANAF e dizer obviamente que o que se está aqui a discutir não é a lei dos compromissos propriamente dita, mas é as alterações que são feitas, as adaptações agora que são feitas à lei dos compromissos. E dizer numa primeira nota que obviamente que esta lei não é contra ninguém, nem é nenhum preconceito ideológico. Ou melhor, poderá ser algum preconceito, isso sim, é contra as dívidas por pagar, temos preconceito contra comprar e depois ficar a dever, temos preconceito em comprar e pagar a 2 anos, isso temos um grande preconceito, porque a nossa visão do Estado é que o Estado tem que ser pessoa de bem, e como o Estado tem que ser pessoa de bem, deveremos ter legislação regulatória que permita, de alguma forma,
regular o comportamento eventual, desviante eventual de alguns representantes do poder local e não só, e da administração pública em geral, no sentido de só assumir compromissos que poderão ser liquidados em tempo útil e de forma apropriada, de acordo com as expectativas do mercado. Dizer que, obviamente, que estas alterações que são feitas resultam da monitorização que foi feita por parte do Governo da aplicação da Lei dos Compromissos e que sabemos que tem tido uma aplicação e uns resultados notáveis. E, passado 2 anos, obviamente que o Governo faz bem em fazer pequenos ajustamentos, não ao princípio, porque o princípio é o correto, o princípio é inalienável, ou seja, o nosso princípio, acho, é aquele que está por base à Lei dos Compromissos, que é aquele que a oposição não concorda, mas é com aquele que nós concordamos, que são os princípios desta lei. Esses princípios devem se manter e estão-se a manter, efetivamente. E isso faz o quê? Faz com que durante estes 3 anos, ou durante estes 2 anos em que esta lei está em vigor, os pagamentos em atraso há mais de 90 dias não só não subiram, como houve uma diminuição drástica desses mesmos pagamentos. Sabemos que relativamente à Junta de Freguesia, sabemos efetivamente que existe um conjunto de... Existe uma diferença muito grande entre a dimensão de algumas freguesias. Temos freguesias muito pequeninas e temos freguesias que são muito maiores que alguns concelhos, ou que a maioria, muitas vezes, dos concelhos que existem no nosso país. Toda esta questão e todos esses assuntos que estão aí plasmados no parecer da ANAFRE, obviamente que continuarão a ser objeto de análise por parte do Governo. Esta lei é uma lei ainda recente. É uma lei que carece de adaptações, não carece de adaptações devido à sua incoerência, não, carece de adaptações devido à prática, à sua prática, e daí resulta, obviamente, um conjunto de necessidades de haver um ajustamento na mesma para que a mesma seja aplicada de forma mais apropriada por todos os responsáveis dos organismos do Estado. E penso que, embora esta lei não, esta alteração a esta lei não vá totalmente no sentido daquilo que a ANAFRE defende no seu parecer, nomeadamente a existência de um regime simplificado, tal e qual como existe na contabilidade aplicada às autarquias, penso que isso é uma matéria que, obviamente, que não deverá estar totalmente posta de parte num futuro próximo. Vermos até que ponto é que torna-se útil e apropriado fazer essa distinção entre freguesias. Sempre com o princípio inalienável de não haver, obviamente, aumento de dívidas, que não haver assunção de compromissos que depois não se possam pagar, de não haver toda uma prática que no passado houve e que levou, por exemplo, a que em 2011 mais de 4.700 milhões de euros estivesse em atraso há mais de 90 dias referentes aos organismos do Estado. É isso que devemos evitar, é este caminho que está a ser percorrido por esta lei, por este Governo, no sentido de mitigar, de fazer desaparecer esse autêntico flagelo em termos de práticas comerciais, que é dívidas em atraso aos fornecedores. Os fornecedores não merecem isso, isso prejudica os fornecedores, distorce a concorrência e sobretudo, provoca um mau nome ao Estado que devemos salvaguardar. Portanto, registo a preocupação da Associação Nacional de Freguesias, registo, obviamente, a forma como apresentou aqui os seus argumentos relativamente à base desta lei e obviamente que, conforme foi feita esta alteração, certamente que num futuro irá continuar a ser esta monitorização, a aplicação desta lei, para cada vez mais ela seja mais adequada aos procedimentos diários dos responsáveis dos organismos públicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS-PP, Sr. Deputado Michel Seufert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e caros representantes da ANAFRE, queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los e agradecer-lhes a vinda cá hoje à Comissão. Nós partilhamos até certo ponto da opinião de que não era inteiramente necessário terem cá vindo hoje, mas também não quisemos obstaculizar, porque quem pediu a vossa vinda, que pudessem naturalmente esclarecer o Parlamento sobre as questões, não necessariamente desta alteração concreta, que nasceu, como sabemos, do grupo de trabalho que avaliou o impacto da lei dos compromissos, mas que pudessem naturalmente trazer ao debate as vossas questões, ainda que as alterações, da parte pelo menos da maioria, as alterações que são aqui propostas tenham um âmbito muito concreto, do qual nós também não vamos querer sair muito. Para que ficasse muito claro, eu gostava de lhes dizer que nós concordamos absolutamente com a questão de princípio que está por trás desta lei. O facto de não deixar acumular pagamentos em atraso ou assumir compromissos que não estão devidamente previstos orçamentalmente é um princípio positivo e acho que toda a gente sabe isso e as freguesias até são um exemplo disso. Coisa diferente é dizer que as freguesias, por não terem capacidade de endividamento, não estão de alguma forma impedidas de assumir compromissos. Isso não é exatamente assim, não é? Esta lei não impõe um limite de endividamento, impõe sim a impossibilidade de acumular pagamentos em atrasos. São duas coisas ligeiramente diferentes, ainda que no caso das freguesias elas acabem por resultar na mesma coisa. Mas não é assim na administração pública em geral. Há corpos da administração, empresas, etc., que não têm capacidade de se endividar e nem por isso deixam de acumular pagamentos em atraso, infelizmente. E é por isso que a lei está construída desta forma e é por isso também que esta lei veio acompanhada de uma série de programas de pagamento de dívidas em atraso que não foi preciso prever para as freguesias exatamente por essa razão, mas que, como sabem, quer ao nível das autarquias, quer ao nível, por exemplo, do setor empresarial do Estado no que diz respeito aos hospitais, foi fundamental que não só se impedisse o acumular de novos compromissos, como também se limpassem os compromissos anteriormente assumidos, ou por forma de dívida direta à banca, ou por esta forma um bocadinho artística de fazer dívida, que é de deixar acumular as dívidas junto dos fornecedores, e que às vezes nos balanços não é completamente transparente, como sabemos. Eu não vou dizer à ANAF, porque a ANAF conhece bem os nossos associados, nós na bancada do CDS, se houver um ou dois deputados que nunca foram autarcas, são a exceção que confirmam a regra, a todos os níveis, desde as assembleias de freguesia, passando pelos executivos e pelas assembleias municipais e pelos executivos municipais, os nossos deputados estão, felizmente, ou já estiveram presentes a todos os níveis nas autarquias, o que não os impede de ver esta coisa bastante evidente, que é a criação deste tipo de normas ajuda também as autarquias, principalmente as câmaras municipais, que com os seus pagamentos em atrasos viram reduzir os seus prazos de pagamento. Isso é positivo para todo o meio empresarial de um concelho e acaba também por via indireta, suponho eu, acredito que sim, de beneficiar as freguesias. O que não quer dizer, por outro lado, que não seja também compreensível, julgo eu, pedia-lhes essa compreensão, de que a introdução de demasiadas exceções e de regimes paralelos polua, de alguma maneira, a lisura da lei e a sua aplicação. E, de facto, nós preferimos que ela não se aplique, no caso das freguesias, por impossibilidade, mas que elas estejam previstas nela do que andar a abrir portas que nós depois não sabemos quando é que as podemos voltar a fechar, não diretamente com as freguesias, mas pelo pedido de exceções deste ou daquele corpo particular aplicado por esta lei. Dito isto, as questões que a ANAFRA aqui levanta na questão da aplicabilidade, nomeadamente nas questões informáticas, da relação com a DGAL e da grande, como é que eu ia dizer, da grande diferença que existe entre as freguesias maiores e as mais pequenas, isso são pontos aos quais nós somos sensíveis e estamos perfeitamente disponíveis para olhar para eles numa alteração à lei que não seja esta, porque esta tem, de facto, e isso foi bem reconhecido pela ANAFRA, este escopo bastante concreto, que nós também não queríamos aqui poluir. E terminava dizendo que, não obstante as dificuldades, ainda que muitas dessas dificuldades decorram também da adoção de medidas de contabilidade transparentes e profissionais. Não obstante as dificuldades, é facto que esta lei não criou o bloqueio e a paralisia da administração pública que o Partido Socialista afirmou quando a nossa primeira discussão, vão, creio, há dois anos, pouco mais, da nossa discussão sobre a lei dos compromissos, em que se tinha afirmado que ia ser fundamentalmente o bloqueio da administração pública, o bloqueio dos hospitais, do Sistema Nacional de Saúde, das câmaras, e isso não se verificou, e a lei dos compromissos produz efeitos positivos todos os dias. As questões aqui que nos são levantadas merecem a nossa melhor atenção e seria do nosso ponto de vista positivo que a ANAFRE, quer com a Assembleia da República, quer com o Governo, pudesse manter aqui um diálogo e que dê frutos, não seja só um diálogo de se manter porque sim, um diálogo que dê frutos sobre estas matérias em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, Sr. Deputado Paulo Sá.
Peço desculpa, tinha o microfone desligado. Portanto, começo por cumprimentar a Associação Nacional de Freguesias, a ANAFRE, agradecer os contributos que nos fizeram chegar, quer anteriormente por escrito, quer hoje presencialmente. O problema, eu gostava de começar por constatar que o problema dos pagamentos em atraso do Estado é um problema extremamente sério, não pode ser escamoteado nem negligenciado, porque é um problema que afeta a vida de milhares de cidadãos, milhares de empresas, muitas instituições, entidades sem fins lucrativos. É um problema que existe, real, e tem que ser resolvido. Agora, a questão está no diagnóstico que o Governo fez da origem deste problema. O Governo, numa visão completamente turpadora da realidade, atribuiu os pagamentos em atraso, a origem deste fenómeno, a uma mera aplicação deficiente dos procedimentos de registro e controle de compromissos. Basicamente, as entidades públicas gastavam mal os dinheiros públicos e era preciso uma lei que os disciplinasse, que os ensinasse a gastar os dinheiros públicos. Vai daí, o Governo avançou com esta lei dos compromissos e impôs constrangimentos burocráticos e administrativos à execução da despesa orçamental e à assunção de compromissos financeiros por parte das entidades públicas. O Governo ignorou deliberadamente a origem, a raiz profunda do problema. E a raiz profunda do problema, deste problema dos pagamentos em atraso, é o subfinanciamento crónico a que as entidades públicas e também as autarquias locais têm sido submetidas ao longo dos anos, não só por este Governo, mas também por governos anteriores. E falando das autarquias locais, precisamos lembrar que sucessivos governos incumpriram a lei das finanças locais, transferindo para as autarquias locais menos verbas que aquelas que estavam previstas na lei. Aliás, ao longo dos anos temos a oportunidade, e vendo por parte quer da ANAF, quer da Ação Nacional de Municípios, números apresentados relativamente a esse incumprimento, milhares ou centenas de milhões ou milhares de milhões ao longo dos anos, que não foram transferidos para as autarquias locais, como também temos este problema de subfinanciamento crónico, por exemplo, nos hospitais, nas escolas e, em geral, nas entidades públicas. Ora, as entidades públicas, não sendo dotadas de um orçamento adequado para darem resposta àquilo que a lei prevê que elas deem resposta, para que cumpram as obrigações a que são sujeitas por lei, obviamente vão atrasando nos pagamentos, esses pagamentos vão-se acumulando e às vezes atingem portanto, atrasos significativos, em alguns casos centenas de dias. E, portanto, nós temos vindo a dizer que a lei dos compromissos, aplicada sem resolver o problema de fundo, que é o subfinanciamento crónico, só tem um resultado. E o resultado é estrangular funcionalmente, o estrangulamento funcional das entidades públicas, a degradação da sua capacidade de prestarem serviços, ao fim e ao cabo, impedindo-os de cumprir aquilo, as atribuições que a lei prevê. E, portanto, rejeitamos desde o primeiro dia a lei dos compromissos, votamos contra esta lei, propusemos a sua revogação. Aliás, quando o Governo apresentou esta alteração à lei dos compromissos, nós avançamos em paralelo com uma iniciativa legislativa, um projeto de lei revoga a lei dos compromissos de pagamentos em atraso, porque entendemos que, se não atacarmos o problema de fundo, que é o subfinanciamento crónico, esta lei apenas tem um objetivo, que é estrangular financeiramente as entidades públicas, não permitindo que elas cumpram as suas funções. E, portanto, entendemos que não é com ramendos que esta lei vai ao sítio. A lei nasceu torta por parte de um pressuposto errado e ignora a raiz do problema e tenta resolver, atuar a jusante desse problema, ignorando o problema principal, que é o subfinanciamento crónico. E, portanto, entendemos que o caminho a seguir é revogar esta lei, resolver o problema da raiz, que é dotar as entidades públicas, em particular as autarquias locais, do financiamento adequado e, obviamente, que depois se espera que as entidades públicas apliquem rigorosamente esses dinheiros, e é aí que nós reconhecemos que algumas das normas constantes, leis de compromisso, poderiam ter alguma utilidade, mas seria num quadro completamente distinto, num quadro em que há um financiamento adequado das entidades públicas e, no caso, por exemplo, das autarquias locais, e depois, sim, algumas normas que se encontram nos compromissos, nesse quadro, poderiam ter algum significado e poderiam contribuir para uma melhor gestão dos dinheiros públicos. E, portanto, é esta a nossa perspectiva, que apresentamos desde o primeiro dia em que esta lei surgiu e continuaremos a apresentar, exigindo a sua revogação e a resolução do problema de fundo, que, no caso das autarquias locais, é dotá-las dos meios necessários para terem capacidade de resposta aos problemas das populações, resolverem os problemas das populações, ao fim e ao cabo cumprirem aquilo que a lei e a Constituição atribui aos autarquias locais como sendo sua responsabilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Presidente da ANAFRA para responder, comentar as intervenções que foram feitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostava de reiterar novamente a alocução inicial. Quando me referi à questão do convite para aqui estarmos hoje, foi no sentido de valorizar esse mesmo convite, e a nossa presença aqui é isso mesmo. A Assembleia da República, para nós, é um parceiro democrático com quem a ANAFRA deve ter um relacionamento institucional cotidiano, diário, na sede dos nossos trabalhos e dos vossos. E, portanto, é sempre com muito gosto que aqui estamos, e só em situações muito excepcionais, obviamente, é que declinaremos um convite para estarmos numa audição. Um pequeno comentário, registo com apreço, retirando, obviamente, as diferenças que existem em todas as forças partidárias, mas registo com apreço que todos reconhecem que existem realidades fáticas que dizem respeito às freguesias, que de alguma forma devem ser, independentemente da questão de método, mas devem ser ponderadas. Aquilo que nós pedimos não são exceções para as freguesias. Aquilo que nós achamos ser justo é que exista um tratamento diferenciado de uma realidade que é diferenciada entre a administração direta do Estado e a administração indireta e a administração local, e dentro da administração local a diferença das capacidades técnicas e capacidades de resposta que um município tem em virtude de uma determinada lei que imponha determinadas responsabilidades formais à capacidade de resposta que uma autarquia, que existem casos de autarquias, de freguesias em Portugal, que não têm pessoas no quadro de pessoal, ponto. E, portanto, obviamente que a capacidade de resposta das freguesias a determinadas exigências e responsabilidades formais torna-se mais difícil. E, portanto, aquilo que nós queremos que fique em cima da mesa política, mesmo que não seja o escopo desta alteração que está aqui proposta pelo Governo, é a necessidade de olharmos para as realidades de facto e conseguir-se encontrar um regime diferenciado que até esteja em coerência com as próprias regras que a lei que determina os planos de contabilidade definem como sendo regimes diferenciados em função da dimensão e da realidade fática das freguesias. Quando trazemos ao argumentário a questão do regime de crédito a que as freguesias têm acesso, obviamente que não é para confundir com a questão da assunção de compromissos, nomeadamente com fornecedores. Se há um patamar da administração em Portugal onde sempre se pagou a tempo e horas, foi nas freguesias, porque nas freguesias só se gasta o que há, não se gasta o que não há. E esse é um princípio básico que qualquer presidente de junta aplica na gestão cotidiana do seu orçamento. Agora, a questão do regime de crédito e a existência de uma norma que limita o endividamento das freguesias é um exemplo de como que os pagamentos em atraso e a dívida que se pretende controlar com este tipo de mecanismos está-se a apontar aos sujeitos errados quando se olha para as freguesias. Porque, como sabem, o único regime de exceção a que as freguesias têm acesso é um regime de empréstimos de curto prazo para questões de tesouraria, vão até 10% do fundo de financiamento de freguesia que a freguesia tem acesso anualmente, e tem que ser liquidado no próprio ano civil orçamental. Portanto, não estamos a falar, não é por aí que a dívida pública ou a dívida das freguesias existe. E no que diz respeito aos compromissos assumidos com os fornecedores, as freguesias têm esse princípio. Existe tesouraria, existe receita, aí sim gasta-se. Não há, não se gasta. E é um princípio que eu acho que devia ser válido, mudando aquilo que deve ser mudado para todas as instituições. Mas, portanto, não confundimos, obviamente, as duas situações, não pedimos exceções às freguesias, aquilo que pedimos é um regime diferente, um regime especial, tal como já existe em sede das normas que se aplicam a nível contabilístico, que permita ter em conta a realidade fática das freguesias. E, por último, salientar que não nos trouxe aqui hoje a discussão de mérito deste controlo em face da autonomia local, porque essa discussão já existe, poderemos tê-la, mas achamos que neste momento a questão fundamental é fazer os senhores deputados terem essa noção de que a realidade técnica das freguesias e os recursos disponíveis são bastante exíguos e que por vezes exigem-se formalmente um nível de resposta idêntico ao de um município que tem uma capacidade técnica e de recursos humanos totalmente distinto daquilo que é a realidade das freguesias. Sr. Presidente, eram estes os comentários que gostaria de deixar e mais uma vez agradecer o convite para estarmos aqui hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vejo manifestação de pedido de segunda ronda, pelo que me cabe agradecer à ADAFRE, que por direito próprio está aqui como organização representativa dos milhares de freguesias portuguesas, o contributo que deu para este debate em matérias que tenham a ver com finanças locais tem sido esta a prática habitual desta Comissão. Cabe depois a cada estrutura representativa, naturalmente, enquadrar aquilo que é a relevância das iniciativas em debate para o âmbito autárquico que aqui representa. Continuação de bom trabalho. Nós vamos imediatamente dar início à audição seguinte, deram uma indicação que a entidade que vai ser ouvida a seguir já cá está, portanto iríamos apenas despedir-nos dos nossos convidados, pedia-lhes que não fizessem o habitual intervalo.